Olá, boa tarde. Na Arrisca, Associação Regional de Reabilitação e Integração Sociocultural dos Açores, atua na região há 18 anos. Desde então, tem criado várias valências para garantir a sustentabilidade das políticas e intervenções no âmbito das substâncias psicoativas, comportamentos aditivos e dependências de saúde mental e reabilitação psicossocial. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Um centro de acompanhamento e atendimento psicossocial, uma carpintaria e um ateliê de cerâmica foram as três valências que deram início àquela instituição. Ao longo dos anos, a mesma foi crescendo, tendo em 2009 surgido um serviço clínico com médicos e enfermeiros e um ano depois evoluíram com as equipas móveis para a distribuição das tomas observadas diárias.
Não têm competência para gerir a medicação de uma forma saudável e para tomar em segunda prescrição. E muitas delas também não têm um familiar com uma relação e com um ascendente que possa ter este papel. Portanto, evoluímos para essas carrinhas móveis. Porquê? Para percebemos também que o grosso das nossas pessoas são pessoas em exclusão social e têm dificuldades em se deslocar. Então, o lema, quando Maomé não vai à montanha, vai à montanha a Maomé, e até porque um dos pilares da nossa intervenção é facilitar a acessibilidade ao tratamento.
A Atlântida, Suzete Frias, diretora-geral daquela IPSS, Instituição Particular de Solidariedade Social, revela que foi também iniciada a equipa de apoio ao domicílio em cuidados continuados em saúde mental. Apesar de terem crescido e criado diversas as valências, algumas foram descontinuadas, dando origem a outras mais necessárias e que acompanham os novos tempos. Devido ao impacto das NSP, novas substâncias psicoativas, houve a carência de se criar uma sala de observação e de atendimento pré-hospitalar.
Como lidamos com muito pouco espaço, vimos-nos obrigados a cessar o centro de dia, porque não tínhamos outro espaço para criar esta do tratamento. No fundo foi decidir entre duas valências necessárias qual a mais emergente com a situação que vivemos com as NSPs, com as novas substâncias psicoativas. Portanto, esse centro de dia que nós tínhamos, deixámos de contar com ele e é uma valência que nos faz muita falta, mas dentro do quadro atual, portanto, a sala de tratamento faz-nos mais falta, apesar da outra ser igualmente importante para a reabilitação dos utentes.
Quanto a projetos a curto e a médio prazo, aquela entidade gostava de concretizar mais ações, sobretudo no que diz respeito aos sem-abrigo.
É estabilizá-los primeiro em termos psiquiátricos. Como são pessoas que não se dirigem às instituições, porque não têm competências para o fazer, devido às características da sua destruturação psiquiátrica, achamos que se eles não vêm ter connosco, devemos ser nós a ir ter com eles. Então, para além das equipas de administração da medicação e da equipa de apoio ao domicílio, nós fizemos um projeto que seria o consultório móvel para rodar pelas zonas onde o sem-abrigo estão e tentar fazer a consulta enquanto o consultório rodava, administrar-lhe os injetáveis para estabilizar a nível psiquiátrico, para depois então evoluir para a estabilização em termos de consumo.
Criar uma estrutura terapêutica residencial, similar a um lar, mas para pessoas mais novas que, devido ao consumo das NSP, acabam por ficar com doenças neurodegenerativas, criar unidades de vida apoiada e protegida e apartamentos de transição são outros dos projetos que pretendem ver materializados. No entanto, a diretora-geral diz que há falta de verbas para realizar esses objetivos. Em 2024, a Arrisca apoiou 1.712 pessoas, sendo 1.379 homens e 333 mulheres. Atualmente conta com 66 colaboradores, sendo 6 em prestação de serviço. Suzete Frias adiantou ainda que com o consumo das NSP o número de utentes não tem aumentado muito. O que tem acontecido é que as pessoas aparecem mais desestruturadas, quer em termos psiquiátricos, quer em termos físicos.
Maria Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Secretaria Regional da Juventude, Habitação e Emprego lançou hoje um concurso público para a construção de 16 moradias na freguesia das Sete Cidades, na Ilha de São Miguel, pelo valor de 2,9 milhões de euros. O concurso publicado no Jornal Oficial destina-se à construção de 16 moradias nos lotes 12 a 27 do loteamento das Sete Cidades, no concelho de Ponta Delgada. De acordo com a publicação do Executivo, a empreitada envolve trabalhos de construção de 16 habitações unifamiliares, incluindo movimentos de terras, execução de estruturas, coberturas, isolamentos, alvenarias e divisórias, revestimento de paredes, tetos e pavimentos, cantarias, vãos exteriores, entre outros. O prazo para a apresentação das propostas decorre até ao 36º dia, a contar da data de publicação do anúncio, e o prazo de execução é de 450 dias. Segundo o anúncio, a adjudicação será feita à proposta economicamente mais vantajosa. A empreitada é executada no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Governo dos Açores reiterou que o aumento do preço do gás a partir de janeiro não resultou da alteração da política fiscal ou de aumento de impostos, acusando o PS de uma nova manobra de desinformação incompreensível. A tutela explica num comunicado que resultou sim da adoção de uma nova fórmula de cálculo por recomendação do Tribunal de Contas e da atualização de componentes de formação do preço que não eram atualizadas há mais de 20 anos, contrariando o que estava instituído e contratualizado entre a região e os distribuidores. Recentemente, o líder do PS Açores, Francisco César, criticou o aumento exagerado e injusto do preço do gás e acusou o governo de arrecadar milhões de euros com os impostos sobre os combustíveis e de não ter o mínimo de sensibilidade social. Na nota divulgada, o Executivo sublinha que as receitas do imposto sobre os produtos petrolíferos e energéticos arrecadadas atualmente são substancialmente inferiores às cobradas durante a governação socialista. A Agência de Notação Financeira, DBRS, subiu o rating da região para BBB, atualizando as tendências em todos os ratings, que mudaram de positivo para estável. Segundo um comunicado de imprensa divulgado pela entidade, a DBRS elevou para a classificação dos ratings de longo prazo dos Açores para BBB e de curto prazo para RE-2. A Morningstar DBRS refere que as atualizações são sustentadas pela atualização da classificação a 17 de janeiro do rating de Portugal e ainda pela intenção do Governo Regional de continuar a consolidar as finanças públicas para ser alcançado progressivamente o desempenho operacional ao nível dos 5 anos anteriores à pandemia da Covid-19.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O grupo parlamentar do PS Açores considerou este fim de semana que a diminuição drástica do apoio concedido pelo Governo Regional contribuiu para o encerramento da prevenção rodoviária açoriana, acusando o Executivo de nada ter feito para evitar aquele desfecho. Na quarta-feira, o Conselho Diretivo desta prevenção anunciou que vai cessar a atividade por razões financeiras, considerando esta uma inadiável decisão. Explicou ainda que a realização das suas atividades só foi possível graças ao envolvimento dos membros dos órgãos sociais, dos associados individuais e coletivos e dos parceiros estratégicos como a PSP, a GNR e a Polícia Municipal, a par das autarquias e do Fundo Regional dos Transportes Terrestres, com o qual foi celebrado um protocolo. Numa nota do PS, pode ler-se que a deputada socialista no Parlamento Açoriano, Marlene Damião, sustentou que desde que o governo de coligação está em funções, houve uma diminuição drástica do apoio concedido à prevenção rodoviária açoriana, que levou a graves dificuldades na atividade da associação. O parlamentar lamentou o encerramento de um organismo que ao longo dos anos tem prestado um papel fundamental em matéria de sensibilização para a segurança e prevenção rodoviária e formação de jovens com idade inferior a 16 anos. A Associação Vegana dos Açores está preocupada com o eventual regresso da sorte de varas e lançou uma petição pública apelando para que esta matéria não tenha o parecer positivo dos partidos que compõem o Parlamento Açoriano. Em comunicado, esta associação refere que o lançamento da petição pública surge após declarações do secretário da Agricultura e Alimentação, António Ventura, durante a abertura do Fórum Mundial da Cultura Taurina, que decorreu sexta-feira na Ilha Terceira. Na ocasião, o governante sustentou que a Tourada é a melhor escola de cidadania que conhece e admitiu que a região possa vir a legalizar a sorte de varas. Na sessão de abertura deste fórum, organizado pela Tertúlia Tauromáquica Terceirense, reunindo cerca de 250 participantes de 8 países, Ventura salientou que a cultura taurina tem uma raiz profunda no povo açoriano, em especial nos terceirenses, e alegou que é uma falácia dizer-se que não há bem-estar animal na tourada. No comunicado, a associação recorda que esta matéria foi aprovada no Parlamento em 2002, mas enviada para o Tribunal Constitucional, que a rejeitou.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
No desporto e na Liga 3, o Lusitânia empatou a 2 com o Sporting B, num jogo onde voltou a ter treinador interino. Lino Inocêncio, do Rádio Clube de Angra.
O Lusitânia empatou a 2 bolas na recepção ao Sporting B, jogo este para a Liga 3 e para a última jornada desta primeira fase. A 18ª jornada opôs então o Lusitânia ao Sporting B, empata 2 bolas no final da partida, com a particularidade de Nuno Pedro, o treinador que há bem pouco tempo chegou para orientar o Lusitânia, já não foi o homem que esteve no banco no passado sábado frente ao Sporting B. O técnico que apenas orientou a equipa verde-branca em 3 ocasiões, 2 empates e 1 derrota, pediu a sua demissão, como afirmou o presidente do Sport Clube Lusitânia, Luís Carneiro.
O Nuno Pedro pediu para sair e eu disse que sim. Estava no contrato e nós efetivamente dissemos que sim. E agora seguimos aqui o caminho em frente, porque é importante as pessoas perceberem que quem cá está foi quem cá esteve sempre com novas subidas. Portanto, tal e qual como nós confiamos nos nossos atletas, os nossos atletas também confiam em nós, e existem situações que nós temos que salvaguardar. E eu tenho também que defender e sair, apesar da situação estar como está, defendo até ao fim os meus atletas e junto a mim só me reúno de pessoas que tenham esta confiança, que tenham essa ambição e que efetivamente queiram atingir o principal objetivo sem medos e sem receios.
Técnico Nuno Pedro a pedir então a sua demissão na passada semana. Quem orientou a equipa do Lusitânia no empate caseiro a 2 bolas frente ao Sporting B foi o treinador do Júnior A, João Cardoso, ele que já orientou a equipa do Lusitânia nestas fases em que a equipa verde-branca procura novo técnico. O Lusitânia, com este resultado, alcançou os 15 pontos, o que lhe dá um de bonificação para a segunda fase.
O desporto, a terminar assim esta edição do Informação Açores. Boa tarde e boa semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.